Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao senador Assir ter me autorizado a falar agora, antes dele. Senador Assir, senhores senadores, eu tento evitar aqui de falar obviedades. É um esforço que eu faço para não dizer o óbvio. Mas há momentos que a gente precisa falar o óbvio. Por exemplo, o óbvio de que um país é feito de passado, presente e futuro. Parece incrível, senador Santiago, mas essa obviedade eu sinto que é necessária ser explicitada. Porque nós temos esquecido no Brasil o passado e ainda mais o futuro. Esta semana aconteceram fatos que permitem a gente mostrar como passado, presente e futuro, cada um deles é tratado tão diferentemente no Brasil. Eu não falo passado de dias, esse nós, pessoas, também sentimos e pensamos. Eu falo passado de séculos, eu falo futuro de séculos, pelo menos de décadas. Esta semana, por exemplo, nós tivemos um fato que lembra o passado, mas lembra de uma maneira que mostra como nós desprezamos o passado histórico do país. Esta semana, 30 anos depois da anistia, é que nós vamos considerar, analisar aqui no Congresso, um projeto de lei para instituir a Comissão da Verdade. 30 anos! Começando agora o processo de votação, que certamente não terminará esse ano, talvez até consigamos. Aí vai se instalar essa comissão, aí vai começar o trabalho. Pode levar algumas décadas a mais. Os outros países que passaram pelo trauma de regimes autoritários, terminado o regime, imediatamente eles começaram comissões de verdade. A África do Sul, que inclusive instituiu esse nome, de uma maneira inclusive generosa, ao dizer ninguém será punido pelo crime do apartheid, pelas barbaridades cometidas naquela época, se confessar o que fez. Porque o que se quer não é punir, o que se quer é conhecer. O que se quer não é pôr na cadeia criminosos durante o regime, tanto torturadores como terroristas, que pode ter acontecido do lado das forças de esquerda. Não, isso foi resolvido pela anistia. O que a gente quer não é prender nem punir. O que a gente quer é saber e conhecer. O que a gente quer é saber quem esteve de um lado e do outro, o que fez de um lado e o que fez no outro. Mas nós temos um desprezo pela história. Nós confundimos a anistia com a amnésia. A anistia foi dada. A amnésia não temos o direito de dar nem de conceder. A amnésia é um país que sofre disso, é um país que não merece existir, porque um país é, sobretudo, o conhecimento da sua história, o tratamento do seu presente e a preocupação com o seu futuro. Esta semana, nós mostramos como no Brasil o passado histórico é pouco cuidado. Um exemplo é esse, que esperamos 30 anos para começarmos a trabalharmos a criação de uma lei para a Comissão da Verdade. Outro exemplo, talvez mais grave ainda, do desconhecimento, da ignorância, do desprezo ao passado, é como nós votamos a forma de usar os recursos que virão dos royalties do petróleo, sem considerar que no passado o Brasil já teve um pré-sal que foi jogado fora. Aquele pré-sal não precisava perfurar nada. Era na superfície da terra que aparecia o ouro. Era do leito dos rios que a gente tirava o ouro. E esse ouro, que tinha um valor naquela época talvez ainda maior do que o pré-sal hoje, aquele ouro foi embora, evaporou. Não evaporou do ponto de vista físico, porque o ouro é um metal resistente. Mas o valor, o resultado daquele ouro não ficou no Brasil e nem mesmo na metrópole portuguesa. Aquele ouro que se estima entre 1.000 a 3.000 toneladas, imagine o valor disto, Aquele ouro deixou alguns anjinhos barrocos em algumas igrejas, serviu para construir alguns prédios, como o Mosteiro de Mafra, em Portugal, ajudou até a recuperar Lisboa depois do terrível terremoto. Mas o resultado do ouro do Brasil foi viabilizar a industrialização da Inglaterra e transformar aquele país numa das maiores potências que a história da humanidade já teve. O nosso ouro evaporou das nossas mãos e pousou na ilha inglesa. E nós esquecemos isso ao votar o que fazer com os recursos do pré-sal. Nós não percebemos que a maneira como nós autorizamos o Brasil a gastar os recursos do royalty é a mesma forma como os reis de Portugal utilizaram os recursos que vieram do ouro das Minas Gerais. Com a diferença que, quando a gente analisa a história, a gente tem que reconhecer que os reis de Portugal não podem ser culpados de nada. Porque naquela época ninguém sabia que o ouro ia acabar. Ninguém sabia também que havia uma revolução industrial na Inglaterra. E naquela época a riqueza estava nas igrejas que eram feitas. Hoje a gente sabe. A gente sabe que o petróleo se esgotará rapidamente. Cada barril de petróleo queimado é um barril de petróleo que vai embora. É pior do que o ouro, porque ele fica. E nós sabemos que está havendo uma revolução igual àquela que aconteceu nos séculos XVIII e XIX na Inglaterra. Está acontecendo uma nova revolução industrial, que é a revolução da economia do conhecimento. Se Portugal tivesse naquela época usado o ouro do Brasil para desenvolver a indústria portuguesa, que não existia ainda, como também não existia a inglesa, aqueles grandes inventores não teriam ficado em Londres, teriam ido para Lisboa. As indústrias que depois transformaram a Inglaterra num grande império mundial, aquelas indústrias teriam sido no território português. Os reis de Portugal não são culpados de não terem feito certo. Nós seremos culpados. Nós, os senadores dessa semana aqui no Senado, ao votarmos a maneira irresponsável como o royalty vai ser gasto, nós seremos, sim, culpados. E nós seremos olhados com a lente da história. Senador Santiago, faz alguns anos, eu fiz esse trabalho de olhar as atas dos debates aqui no Senado relacionados à votação da Lei Áurea. Eu fui lá, publiquei um livrinho, os 10 dias de maio, que foram em 10 dias, do dia 3 de maio ao dia 13 de maio, que a Lei Áurea foi votada. E eu lá identifiquei os escravocratas do Brasil, que não tinham coragem de defender a escravidão. Eles apenas diziam: queremos abolir a escravidão, mas é cedo. Se fizermos isso agora, vai atrapalhar a agricultura. A mão de obra escrava, como é que vamos liberá-la? Mas eles estavam lá, contra a lei da abolição. Daqui a 50 anos não vai precisar de 120, como eu fiz com a abolição. Daqui a 30, 40 anos haverá historiador descobrindo como é que foi votada aqui a lei que permitiu jogar fora. Porque jogar fora é aquilo que não considera o futuro do país. Jogar fora os recursos do pré-sal. E aí eu entro no presente. Veja como desprezamos o futuro. Desprezamos o passado. Desprezamos o passado esperando 30 anos para começar a aprovar uma lei da verdade, uma comissão para apurar o que aconteceu no regime militar. 30 anos. E votamos aqui sem lembrar do passado que fizemos com o ouro brasileiro. Fizemos nós, dessa comunidade luso brasileira. Não pensamos o passado. Agora, nesta mesma semana, o presente esteve presente. Veja as comemorações que está se fazendo no Brasil inteiro, porque a Copa do Mundo decidiu onde vai ser cada jogo. É como se o mundo inteiro, o Brasil inteiro, fosse apenas o grande espetáculo do futebol que durará 3 semanas. No presente, não vai ficar para o futuro muita coisa. Claro que o presente é importante, porque é a alegria de cada um de nós. Claro que é importante que cada 4 anos termos uma Copa, seja assistindo pela televisão, seja assistindo no estádio, quem pode pagar pelo ingresso. É verdade que, sendo aqui no Brasil, não precisa pagar a passagem, como muitos pagaram na África do Sul. Mas o presente está tão presente no Brasil que a gente ignora o passado e ignora o futuro. E é por coincidência ou não, o Rio de Janeiro sofreu 2 baques no presente. O baque da lei de distribuição dos royalties, que sacrifica o Rio de Janeiro, embora beneficie os outros estados, e nesse ponto eu acho que é importante, porque o petróleo não pertence só ao estado onde a natureza colocou, o petróleo pertence a todo o Brasil, como o ar, como as águas, como as florestas, mas de qualquer maneira tirou dinheiro do Rio. E por coincidência, no dia seguinte, a escolha das sedes da Copa sacrificou o Rio de Janeiro, porque o Brasil não vai jogar lá, a não ser que chegue a finalíssima. Eu não imagino o Brasil jogando sem que o Rio de Janeiro cedi. Mas, de qualquer maneira, foi a sorte que fez com que o Rio de Janeiro fique de fora dos jogos do Brasil na Copa, salvo se chegar até finalíssima, porque o encerramento será lá. Eu me pergunto até se os cariocas vão estar tão entusiasmados de assistir jogos dos outros times, se não vão assistir jogos do Brasil. Mas, de qualquer maneira, esse é o presente. Eu vim falar do óbvio, que é de que a história de um país ela é feita de passado, de presente e de futuro. E quero concluir dizendo que o futuro foi ignorado naquela quarta-feira que nós votamos royalties e o que fazer com eles, os royalties do petróleo. Até mesmo a tentativa de corrigir não foi nem levado em conta. Quando o senador Valadares apresentou uma emenda que dizia, está tudo bem, o recurso vai ser gasto aí, mas vamos reservar uma parte para a educação, uma partezinha, diferente do projeto meu e do senador Aloysio Nunes, que previa o uso de todo o royalty para a educação, ciência e tecnologia. Porque assim a gente construi o futuro, a gente constrói o futuro. Não tem outro jeito no mundo de hoje de construir o futuro a não ser educação, ciência e tecnologia. Claro que a gente precisa de saúde hoje. Claro que a gente precisa de estrada, de ponte. Claro que a gente precisa de tudo. Mas o que de fato constrói o futuro é a educação das nossas crianças e o investimento na inovação, na ciência e na tecnologia brasileira. Sem isso, nós estaremos fazendo o mesmo que fizemos com o ouro. 150 anos atrás, 200 anos atrás, repetindo o mesmo erro, só que os outros não foram, não tinha nem Senado para ser consultado, nem independentes éramos, durante uma parte do fluxo do ouro, depois numa parte ainda éramos. O senador Valadares tentou, e aqui é uma outra crítica que eu quero fazer a nós próprios. A proposta do senador Valadares é a repetição de uma proposta que, aprovada no ano passado, foi vetada pelo presidente Lula. Um equívoco que o presidente Lula cometeu ao vetar a emenda que era, então, do senador não Valadares, de colocar recursos para a educação. Pois bem, dessa vez, nem votada foi a emenda. Por quê? Porque nessa casa tem senadores e senadores, tem os senadores e os líderes. E é fundamental que cada partido tenha o seu líder, que cada líder encaminhe o voto, mas não é aceitável que vote por mim. Não é aceitável que vote pelo senador Santiago, outra pessoa, outro senador, só porque é líder. E o que é que a gente viu aqui? Na hora de votar as coisas, perguntava, o que é que os líderes acham? Os líderes levantavam a mão. Pronto, estava resolvido. Nem chance deu de votar a emenda do senador Valadares. Não deu chance disso. Porque os líderes, quando eles votam e quando eles fazem um acordo, o resto aqui dos senadores não apitam nada, como se diz por aí. temos que ficar quietos, calados, dizendo que foi aprovado. Que satisfação eu vou dar aos meus eleitores, ao povo brasileiro, à história do Brasil, quando souberem que foi aprovado, sem dizer quem votou de um lado, quem votou do outro. Quem foi a favor da emenda, quem não foi a favor da emenda. Quem foi a favor de que a emenda fosse votada, debatida antes, e quem foi favorável de que nem debatida fosse, que é o que decidiram os líderes. Essa casa tem que acabar com essa primazia do voto de uns pelos outros. O líder é para orientar, não é para votar por nós. E é assim que foi feito aqui nesta semana. Nós esquecemos do passado, nós ignoramos o futuro e nós comemoramos o presente quando ele vai bem e reclamamos quando ele vai mal. Esquecendo que quando o presente vai mal, é porque no passado, o presente que então seria, era futuro, no passado, o futuro foi ignorado e sacrificou o nosso presente. O presente é resultado dos acertos e erros no passado. O presente dos nossos netos, bisnetos, dos nossos brasileiros que ainda virão, o futuro deles será o resultado do que no presente nós estamos decidindo. E nessa semana nós decidimos de uma maneira irresponsável em relação ao futuro. É isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar, para deixar marcado aqui, para os historiadores que forem analisar esses dias desse presente nessa casa, lá no futuro, quando eles analisarem, eles saibam que alguns, pelo menos, espernearam. Pelo menos reclamaram. Pelo menos vieram aqui dizer, até com certa tristeza, o óbvio. Porque óbvio não devia ser dito. Devia ser apenas conhecido. Mas é preciso dizer o óbvio no Brasil. E o óbvio é de que uma nação é feita do seu passado, do seu presente e do seu futuro. E, lamentavelmente, nós estamos esquecendo rapidamente o passado, ignorando o futuro e, por isso, não dando razões para o que estamos fazendo no presente. Fique aqui, senador, o meu registro de que essa nação não está tratando, através de nós, líderes, com o devido cuidado, nem nosso passado, nem nosso futuro, e jogando fora o nosso presente. Muito obrigado, senador.